para falarmos sobre o CODESC e as ações e iniciativas que são desenvolvidas no Conselho. Recebemos aqui nos estúdios da CBN com muita satisfação o Luiz Eduardo Dávila, que é coordenador da Câmara Técnica de Energia da CODESC. Luiz, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado Marcelo, muito bom estar aqui.
Letícia também aqui comigo no estúdio, bom dia Letícia.
Bom dia Marcelo, bom dia ouvintes da CBN, bom dia seu Luiz. E é um prazer mesmo estarmos discutindo algum assunto que vem pensar Cascavel para o futuro. Eu lendo aqui essa revista que vocês nos trouxeram, que resume um pouco do trabalho da CODESC, me chamou a atenção que vocês já estão pensando Cascavel lá para 2050. Qual a importância de estar localizando o município já olhando para o futuro?
Sim, quando a CODESC começou em 2016, a gente buscava uma visão de futuro para 2030. Então, era o Cascavel 2030 a partir de um projeto da FIEP. E nós começamos a trabalhar em câmaras técnicas para avaliar as tendências de futuro que poderiam ser aplicadas em Cascavel. E em alguns casos, se fossem aplicadas antes, a gente teria uma antecipação desse futuro e teria um ganho muito grande para o município.
2030, nós já estamos em 2025, passa rápido. Isso. E a importância então desse planejamento para que a gente tenha um futuro melhor sempre, né? E pensando nisso, seu Luiz, eu queria que o senhor falasse um pouco de como surgiu a CODESC, explicasse para o nosso ouvinte mesmo o surgimento e a função, como ele funciona aqui na nossa cidade.
Bom, a CODESC é uma Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Cascavel. Ela surgiu através de um projeto que foi idealizado na FIEP, que se chamou para os municípios, o município em 2030. Então, era um caderno de tendências que passaram a criar as câmaras técnicas. E essas câmaras técnicas vêm trabalhando, primeiro, para chegar em 2030. Como você disse, nós estamos em 2025, então 2030 já passou. Então, a gente busca então, as tendências para 2050. E no caso de uma cidade que tem 75 anos, isso é muito rápido. Porque nós não somos uma cidade de 300, de 500 anos. Nós temos 75 anos. 75 anos, 25 anos para frente, é muito rápido.
É verdade. E, seu Luiz, como a Câmara, como o senhor bem disse, ela tem um objetivo de olhar também de forma técnica para esse futuro, pensando na questão tecnológica, sustentável, quem participa? Quais são as representações que participam da CODESC?
Bom, a CODESC ela é formada por 65 entidades do município, que fazem a parte de apoio. Essas entidades têm a possibilidade de indicar pessoas para as câmaras técnicas. Então, são universidades, são sindicatos patronais, são associações que eles podem participar indicando pessoas para as câmaras técnicas. Então, eu participo de uma entidade, a entidade me indicou. Eu comecei a trabalhar na Câmara Técnica de Energia, porque a minha origem era a Copel. Eu trabalhei 33 anos na Copel, então alguma coisa eu entendia de energia que pudesse apoiar essa Câmara de Energia. Então, da mesma forma, arquitetos, urbanistas, participam da Câmara de Urbanismo, médicos de saúde, pessoal de turismo da Câmara de Turismo, pessoal do agro da Câmara de Agro, professores da Câmara de Educação.
Quantas câmaras?
São 7 câmaras ativas hoje, mas já chegou a ter 10 câmaras que algumas estão foram suspensas, estão dormentes, que podem vir a ser reativadas.
E quem quiser participar, precisa de um convite? Como é que faz esse protocolo para participação?
A participação, como eu disse, é através das entidades. Então, quem tiver interesse e participa de uma dessas entidades, pode pedir para a entidade a indicação dele, já que todos os que vão trabalhar lá são voluntários. Ninguém é remunerado, mas traz o seu conhecimento para fazer essa busca de tendências. É um processo até lúdico no fim da história, que a gente consegue prever o futuro ou fotografar o futuro para a gente enxergar o que pode vir a ser hoje.
Em relação à Câmara Técnica, o Marcelo esteve, inclusive ontem, ali na CODESC, vocês receberam uma delegação chinesa. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre quais foram as contribuições, as trocas nesse dia.
Sim, foi a primeira visita internacional que a gente recebeu. Eles estavam numa programação... Não é a primeira vez que eles vêm em Cascavel, mas eles estavam numa programação de viagem que passaram em Brasília e vieram para cá para apresentar o objetivo deles era apresentar o que eles fazem na China em termos de baterias para armazenamento de energia. Então, eles fizeram essa apresentação para a Câmara Técnica e para os participantes da plenária que tivessem interesse em conhecer o que eles estão apresentando numa condição de produção que a China tem hoje.
Como as iniciativas e projetos da CODESC são financiados? Os recursos para que esses projetos possam acontecer de alguma maneira?
Tá. Na última página aqui, você vai encontrar os investidores.
Os mantenedores.
Os mantenedores. Então, não, nós temos, da mesma forma que os participantes são voluntários, os mantenedores também são voluntários e eles apoiam até pela a possibilidade de dar esse apoio no que a gente está realizando dos trabalhos e é utilizado principalmente na realização de eventos que a gente chama Tendências CODESC, que são fóruns de palestras que a gente traz pessoas ligadas àquele tema que tem conhecimento e possibilidade de até validar o que a gente vem tratando nas câmaras técnicas.
Então, nós poderíamos dizer assim, que as câmaras técnicas, elas estudam, analisam, e depois, se é para multiplicar, para difundir esses conhecimentos, acontecem esses fóruns, essas tendências, onde cada um pode partilhar dentro do setor.
Isso. As tendências são para validar o que a gente está tratando ali. Essa divulgação acontece na plenária que todas as 65 entidades são convidadas a participar. E aí eles podem multiplicar nas entidades.
Uma das questões bem relevantes que o senhor estava comentando comigo é que, inclusive, essas propostas, elas já surtiram efeito, inclusive, no transporte público aqui da nossa cidade.
Sim. Então, você vai ver aqui na Câmara de Energia o mobilidade elétrica. Então, foi uma tendência avaliada lá, discutida. Nós trouxemos pessoas que conhecem o tema, vieram falar e nós levamos para a prefeitura como uma possibilidade, uma sugestão de poder aplicar em Cascavel. E hoje Cascavel tem a maior frota de ônibus elétricos do sul do Brasil.
Que bacana! E explica para a gente também uma informação que estávamos falando no bastidor sobre Curitiba.
Eu vi uma notícia umas semanas atrás que Curitiba está fazendo uma iniciativa para levar em torno de cento e poucos ônibus elétricos num modelo muito parecido do nosso.
Muito legal. E olhando, né, o senhor como participante aí da Câmara Técnica de Energias Sustentáveis, qual a sua visão para o futuro? Quais seriam essas tendências, seu Luiz?
O que a gente vem trabalhando são essas tendências. Então, a gente coloca aqui mercado de carbono, é uma tendência, capacitação e treinamento de pessoas que possam trabalhar em qualquer forma do que a gente vem avaliando, eficiência energética, redes inteligentes, a mobilidade elétrica mesmo e geração distribuída. E o caso da apresentação de ontem já era uma tendência que a gente ia começar a trabalhar, que é o caso de armazenamento de energia. Só para você ter uma ideia, assim, as placas solares, quando elas surgiram no mundo, para você fabricar uma placa solar, você gastava mais energia do que ela ia produzir na vida inteira dela. E, então, era lógico que era extremamente cara. Então, só servia para colocar dentro de um satélite e mandar para o espaço, porque lá ele não ia ter outra opção. Tinha que pagar o caro. O que aconteceu? O desenvolvimento, a tecnologia trouxe essas placas por um custo muito mais baixo. Hoje, qualquer pessoa pode ter uma geração solar na sua casa. Então, qual que é o próximo passo? É você ter uma bateria que possa ter custo, que seja vantagem você armazenar aquela geração do sol durante o dia. E aí você utiliza à noite.
Que interessante. E isso já chega ao mercado com viabilidade financeira ou ainda não?
É isso que nós tentamos identificar ontem naquela apresentação da delegação da China, porque na China já é viável. Não sei se nós podemos trazer essa tecnologia no custo que seja viável e econômico para a gente aplicar aqui. Provavelmente seja.
O senhor falou de crédito de carbono. Vamos explicar um pouquinho melhor para o nosso ouvinte o que seria?
No caso da Câmara de Energia, o que a gente avalia não é o mercado de crédito de carbono interno. Estamos avaliando uma tendência de usar o crédito de carbono em situações de geração de energia renovável. Então, isso existe uma possibilidade. Se você instalar uma geração solar na tua casa, você vai ter no aplicativo lá quantas toneladas de carbono foi economizado. Isso você consegue medir e avaliar isso. Não consegue ainda comercializar. Então, mas o mercado de crédito de carbono é uma tendência e muito mais para o agro, para empresas grandes que possam vir atuar isso comercialmente. Então, a nossa avaliação, por enquanto, é uma avaliar essa tendência para a geração solar, eólica, renovável.
Olhando para a nossa cidade, talvez eu diria até para a nossa região, eu queria uma opinião do senhor. Como o senhor avalia? Estamos bem? Estamos avançando? Estamos avançados? Estamos ainda um pouco atrasados? Como que o senhor vê?
Bom, eu conheço a Cascavel e a região desde 1984. Então eu posso eu,
o senhor tem mérito para fazer essa avaliação.
Eu acompanhei a tanto Cascavel como região durante todo esse tempo no que a Copel fazia. Então, para você ter uma ideia, em 1984 a região e Cascavel era a quinta maior cidade do Paraná e a região era a quinta maior região do Paraná em termos de consumidores de energia e consumo de energia. Hoje a região é a segunda do Paraná. Então o crescimento foi maior do que todas as regiões, porque o consumo e o número de consumidores só perde para Curitiba hoje.
E isso já bem aplicado em uso também para o consumidor final?
Sim, porque o desenvolvimento aqui obrigou a essa utilização de energia maior. Então, eu acho que isso é uma medida muito boa de você mostrar alguma coisa de quando você quer medir desenvolvimento, como que acontece o consumo de energia e o crescimento desse consumo.
Interessante, né? É bem colocado. Um item para medir o grau de desenvolvimento.
Isso.
Muito interessante. Seu Luiz, a gente tem também aqui
Um
material, né, Marcelo?
Olha, ontem nós conversamos com o Sami Hadi, né, que estava nessa reunião que aconteceu na tarde de ontem na Sala Paraná, na SIC, e ele fala um pouco sobre a característica, um pouco sobre o perfil dessa empresa chinesa que esteve, essa comitiva chinesa que esteve na reunião ontem. Vamos acompanhar.
Bom, o grupo CRRC, eles são um grupo chinês, um grupo que trabalha com desde trem elétrico, trem bala, em diversas partes do mundo, na Europa, na Austrália, Estados Unidos, na América do Sul, e também tem essa parte de energia renovável e sustentável. E o que mais? A proposta hoje que a gente está trazendo aqui é sobre armazenamento de energia. Então, apesar de você ter a produção de energia através de placas solares ou eólica, ou o que quer que seja, qual que é o problema? Você tem que consumir essa energia ou jogar de volta na rede. Isso tem custo tributário. Então a ideia é você armazenar energia para você poder utilizar essa energia no momento em que não há geração de energia. Por exemplo, à noite não tem geração de energia. Então essa energia que você armazena, você poderia utilizar ela no período que você não tem geração de energia. Isso tudo na sua empresa, na sua casa, no futuro, né? E essa energia seria ininterrupta para você. E você teria uma estabilidade de energia, uma energia 24 horas.
Ou seja, o Sami nos relatou que é uma empresa que possui iniciativas em todo o mundo e consegue, de alguma maneira, propor esse projeto que foi apresentado ontem, trazendo essa sustentabilidade a partir dessa geração de energia de uma forma um pouco diferenciada, mas com um aspecto energético comparado a outras estruturas, a outros projetos que até estão já em evidência, já estão funcionando no mercado, talvez consiga ali uma eficiência um pouco melhor numa estrutura diferenciada. Isso também, imagino eu, consegue de alguma forma ir ao encontro daquilo que foi proposto. Até mesmo estive aqui visitando o site da Codesc, o cascaveldofuturo.com.br, e me chamou a atenção aqui um arquivo onde a Codesc contratou uma empresa para, a partir do plano estratégico para 2050, fazer um diagnóstico da nossa cidade, é isso?
Isso. Uns 3 anos atrás foi contratada a Urban System para fazer uma avaliação do modelo de todas as câmaras, então, para avaliar Cascavel num todo e fazer uma proposta mais técnica dentro de um padrão de avaliação de cidades, já que essa empresa faz isso em outros municípios, para a gente ter uma ideia até se o que a gente estava fazendo, da forma que a gente estava fazendo, teria algum futuro de a gente realizar o que a gente estava propondo. E aí essa consultoria foi contratada pela Codesc para fazer essa avaliação inteira. Ela fez a avaliação no município, na saúde, no urbanismo, na energia, no agro, e trouxe essa resposta que as câmaras técnicas passaram a trabalhar aí com o que eles apresentaram.
Isso, levando sempre em conta as potencialidades também, imagino eu, dos diversos setores que compõem o município, não é?
Isso, é até uma forma de ampliar o que a gente estava realizando ali. Foi realmente uma condição de dar um reforço ao trabalho das câmaras técnicas.
Muito bem, agora são 9h59. Seu Luiz, muito obrigado pela presença, pela sua contribuição e explicações também, falando sobre a atuação da Codesc, das câmaras técnicas. Codesc que realmente propôs um plano de ação para 2050 com iniciativas voltadas à sustentabilidade, crescimento econômico, e certamente isso impacta não só o crescimento do município em si, mas também uma melhor qualidade de vida das pessoas que aqui vivem a partir dessas iniciativas e da sustentabilidade também. Muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, Marcelo. Estou à disposição.